DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está com a emissão da DW. Em Moçambique, o candidato presidencial do AMUSI cancela a campanha em Cabo Delgado por alegada falta de proteção policial.
Interagimos com o comando distrital, que era para nos acompanhar ao distrito de Xiúre. Até que, surpreendentemente, diziam que não tinha transporte, não garantiam a nos acompanhar.
Partidos moçambicanos apelam ao voto dos imigrantes na Alemanha.
É fazer ver que, não votando, perdendo a esperança, perdendo o sonho de um futuro melhor para o nosso país, não pode ser uma solução de absolutamente ficar passivo e não reagir.
E banda Tabanca Jazz comemora 30 anos de carreira com música nova. São temas que desenvolvemos neste jornal. Está com Guilherme Correia da Silva. Na província moçambicana de Cabo Delgado, o candidato presidencial às eleições de 15 de outubro pelo partido AMUSI decidiu cancelar a campanha. Mário Albino alega falta de proteção policial e diz ter medo dos ataques armados que assolam a província desde 2017. Delfim Anacleto.
Sem polícia para escoltar, numa província com focos de violência armada, o líder do AMUSI optou por cancelar o seu périplo por Cabo Delgado. Em entrevista à DW África, Mário Albino conta que a equipa policial que escoltava a caravana do seu partido no distrito de Herat, na província de Nampula, deveria tê-lo acompanhado até ao distrito vizinho de Xiúre, ponto de entrada da província de Cabo Delgado, mas acabou por interromper a viagem, alegando uma avaria na viatura. Por isso, a caravana do candidato do teve de ir sem proteção policial até a Xiúre.
Interagimos com o comando distrital, que era para nos acompanhar ao distrito de Xiúre. Até que, surpreendentemente, diziam que não tinha transporte, não garantiam a nos acompanhar. Se pudéssemos continuar ao distrito de Xiúre, que teríamos lá a escolta do policial do distrito de Xiúre. Até que fomos sem escolta até Xiúre, chegamos em Xiúre, quando ligamos para eles, disseram que não estavam disponíveis, nem tinha viatura.
A polícia Nampula confirma a avaria do carro de escolta, mas diz que pouco depois disponibilizou outro veículo para prosseguir viagem. Zacarias Nakut é o porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Nampula.
O que aconteceu é que logo de imediato foi requisitada uma outra viatura para fazer a cobertura da escolta, porque a viatura que estava a fazer a escolta no momento não teve condições de continuar a viagem. Provavelmente o candidato não teve paciência de esperar e acabou adiantando antes que a viatura chegasse.
Segundo Mário Albino, este não é o primeiro incidente do seu partido relacionado com a falta de proteção policial. O candidato lembra que também no distrito de Malema, em Nampula, a polícia local terá alegado uma avaria na viatura para não escoltar a caravana do Movimento Unido de Salvação Integral. Para o candidato, estes incidentes representam uma ameaça à democracia.
É uma questão de não separação de poderes, não é por competência da própria PRM. Há uma mão política que cria esses obstáculos todos, mas não estamos avançados. A interpretação é que a democracia em Moçambique de facto está ameaçada.
Ao contrário do AMUSI, a RENAMO, maior partido da oposição em Moçambique, dá nota positiva à atuação da polícia durante a campanha eleitoral. Alberto Cavandami é o porta-voz do partido em Cabo Delgado.
Neste preciso momento, a polícia está a assumir a sua parte e é isto que nós, como RENAMO, queremos. Nós queremos que a polícia seja a polícia da República de Moçambique, está a assumir a sua parte e que é de louvar.
A falta de divulgação da campanha do AMUSI pelos meios de comunicação social é o outro problema que Mário Albino lamenta.
Os órgãos de comunicação, sobretudo as televisões, não divulgam as nossas mensagens.
Uma crítica partilhada pela RENAMO.
A cobertura dos eventos. É normal a televisão de Moçambique dizer de que olha, a RENAMO não saiu à rua, a RENAMO não forneceu a sua agenda de campanha, mas a verdade é que isto muitas das vezes não constitui a verdade.
A Frelimo está a intensificar a sua campanha de caça-voto em Cabo Delgado. A partir desta segunda-feira, conta com o secretário-geral do partido, Roque Silva. Delfim Anacleto, DW África, Cidade de Pemba.
E hoje gostaríamos de saber o que acha da decisão do candidato do AMUSI de cancelar a campanha e se a polícia deveria aumentar o seu contingente durante a caça ao voto. São as perguntas que fazemos esta noite e que também já colocámos no Facebook e no WhatsApp. E o António Rocha está a acompanhar os comentários. Boa noite, António.
Com muitos comentários, por exemplo, Faisal Nampula escreveu para dizer que este político, candidato do AMUSI, pelos vistos, entrou nesta corrida somente para arrecadar dinheiro com o financiamento que terá recebido. Ele dá muitas voltas, mas fica no mesmo lugar. é um candidato sem perspectivas. Vejo a decisão de cancelar a campanha como somente uma justificação para não viajar para as províncias, escreveu Faisal Nampula. Lordino Lourenço, de Nampula, também escreveu que Macaco, quando não sabe dançar, diz que o chão está torto. Davi Simango, do MDM, esteve na mesma região e fez sem problemas a sua campanha. Filipe Nunes esteve lá e nada lhe aconteceu. Então, por que só o Mário Albino cancela as suas atividades por falta de segurança? Em termos de escolta para os candidatos, não há déficit. Apesar de alguma inoperância da polícia, a música tem que contar outra história para convencer os moçambicanos, escreveu Lordino Lourenço José, de Nampula.
Obrigado, António. Mais mensagens daqui a pouco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A polícia moçambicana diz que os ataques contra viaturas no centro do país não têm a ver com os guerrilheiros dissidentes da RENAMO. É o que afirma o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, Orlando Mudumane.
Não há nenhuma informação, portanto, que ligue, portanto, esses indivíduos ou que associe esses indivíduos à proclamada Junta Militar da RENAMO. Portanto, até então, para a Polícia da República de Moçambique, para as Forças de Defesa e Segurança, trata-se de indivíduos criminosos não identificados.
Os ataques no centro de Moçambique já fizeram vários feridos desde agosto. Segundo a polícia, está em curso uma investigação para prender os atacantes. O deputado Liberty Chiaka tenciona entrar na corrida à liderança da UNITA. É uma notícia avançada na edição de hoje do Jornal de Angola. A confirmar-se, Chiaka junta-se assim a outros quatro políticos que também já disseram estar disponíveis para concorrerem à liderança do maior partido da oposição angolana, mas ninguém oficializou as candidaturas até agora. O Congresso da UNITA, onde deverá ser escolhido o novo líder do partido, está marcado para meados de novembro. Na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz considera que a situação da imprensa pública é inadmissível. De acordo com José Mário Vaz, os jornalistas não têm o mínimo de condições para trabalhar e estão com 7 meses de salários em atraso. Entretanto, o secretário de Estado da Comunicação Social, João Batican Ferreira, referiu que a degradação das condições da imprensa pública na Guiné-Bissau não aconteceu de repente.
DW Deutsche Welle.
Na Alemanha, só 660 eleitores foram recenseados para participar nas eleições moçambicanas de dia 15. Os partidos de oposição reclamam de problemas no processo de recenseamento no país, algo que a Comissão Nacional de Eleições refuta. Na Alemanha, o MDM recorre às redes sociais e faz campanha porta a porta. A RENAMO apela ao voto. A reportagem é de Cristiano Vieira Teixeira, a partir de Berlim.
Constâncio Pedro Maulana, delegado da Resistência Nacional Moçambicana na Alemanha, afirma que o eleitor na diáspora já estaria desanimado. Por isso, a mensagem do partido é de esperança e luta.
É fazer ver que, não votando, perdendo a esperança, perdendo o sonho de um futuro melhor para o nosso país, não pode ser uma solução. De absolutamente ficar passivo e não reagir.
Ele espera que a votação seja pacífica, mas não descarta a possibilidade de problemas.
Oficialmente, as eleições vão ser realizadas nos consulados, mas nós não vamos nos surpreender se ouvirmos que numa cidade como na Colônia ou numa casa privada em Leipzig, as eleições vão ser feitas, porque essas são manobras que sempre estamos habituados.
A campanha do Movimento Democrático de Moçambique tem sido feita por meio das redes sociais, mas também porta a porta, diz Benjamin Njambuana, delegado do MDM na Alemanha.
Metemos lá nossos anúncios, nossas informações, a sensibilizar o povo moçambicano e na diáspora para refletir sobre a situação política do país.
O partido foca sua mensagem nas demandas dos eleitores residentes no país e tem a expectativa de alcançar votos suficientes para eleger o deputado pelo Círculo da Europa.
Caso venhamos ganhar nessas eleições, a nossa missão será estar sempre em contato com a população moçambicana aqui na Alemanha, para auscultar os problemas que a nossa população que aqui tem e levar essas preocupações para a Assembleia da República, de modo que se debata e saia alguma solução.
O MDM espera ainda que a votação decorra com tranquilidade.
Sem problemas, nem tiros, nem que aqui não há isso de andar a ameaçar as pessoas.
Os representantes dos dois partidos reclamam de dificuldades enfrentadas durante o recenseamento na diáspora. Benjamin Njambuana, do MDM, explica.
Havia-se dito que as pessoas deviam se recensear nos consulados. Nesses consulados, a comissão, o STAE, já nas horas ditas, às vezes não estavam nos lugares. As pessoas vinham, não lhes apanhavam nos sítios que foram indicados.
Constâncio Pedro Maulana, da Renamo, confirma.
As informações foram, em muitos casos, muito cedo, anunciadas para os membros do Partido no Poder, a Frelimo, e a curto prazo de tempo para os opositores.
Por telefone, o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, refuta as acusações.
Durante o recenseamento, os partidos políticos tiveram o direito de indicar os seus fiscais. Todo o processo de recenseamento tem janelas para reclamações. Então, quando essas reclamações aparecem hoje, a menos de 2 semanas do dia da votação, só podem ser mesmo de má fé. Pelo outro lado, as brigadas de recenseamento no estrangeiro são móveis. Elas são publicitadas quando estão num local e quando se retiram desse local para um outro local, também são publicitadas.
A DW África procurou o representante da Frelimo na Alemanha, mas ele não se disponibilizou para uma entrevista. Cristiane Vieira Teixeira, de Berlim, para a DW.
DW Cultura.
Conhecida na Guiné-Bissau como Alegria do Povo e Orgulho da Nação, a banda Tambanca Jazz completa este mês 30 anos de carreira com o lançamento do 6º disco de originais. E o Brahma Taram falou com a banda.
Esta é uma voz inconfundível da música moderna da Guiné-Bissau. Foram 3 décadas de sucesso, um pouco por todo o mundo, de um dos maiores conjuntos musicais dos países africanos de língua oficial portuguesa. Orgulho de um pequeno país da África Ocidental e dos mais pobres do mundo, Tambanca Jazz é tido pelos guineenses como uma Guiné positiva que sempre funcionou. Micas Cabral é quem comanda a banda.
A imagem que nós fazemos passar da Guiné-Bissau é a tal Guiné positiva. Existem vários guineenses que fazem também o mesmo, nós temos várias áreas da sociedade. Nós passamos uma imagem da Guiné que é esta que nós temos, de credibilidade, de seriedade, de trabalho, de honestidade, de profissionalismo.
Na Guiné-Bissau real, a situação política tende a piorar e o sonho de uma Guiné melhor para todos é cada vez mais uma miragem. Micas Cabral canta a esperança de um povo que, aos 46 anos da independência, ainda não viu sinais de mudanças.
Há uma canção que nós fizemos em 1996, Esperança, que isso reflete a esperança que nós tínhamos em dias melhores. É complicado, passados mais de 20 anos, essa canção continuar atual. É muito duro, é desmotivador, é triste.
Foi com o 3º disco editado, Esperança, que Tambanca Jazz conquistou o coração dos fãs e foi o primeiro grupo africano de expressão portuguesa a ganhar o disco de platina em Portugal, atingindo 40 mil exemplares vendidos. O disco teve ainda direito a 3 grandes nomeações nos Grammys de África em 1997. O percurso do grupo poderia ser melhor, não fosse a instabilidade e falta de reconhecimento pelo Estado da Guiné-Bissau.
É uma sensação de frustração muito grande quando, a cada dia que passa, nós temos conflitos internos entre os políticos que não se entendem, não chegam a consensos. E o que está em causa é o povo da Guiné-Bissau, quem sofre é o povo. Os nossos políticos têm que pensar muito mais na Guiné-Bissau, no povo, do que neles próprios.
Em 1999, a convite do músico brasileiro Martinho da Vila, o grupo participou no projeto Lusofonia e consolidou seu estatuto como embaixador de Gumbé, ritmo tradicional da cidade de Bissau. 2002 marcou o regresso dos Tambanca Jazz com o álbum Sentimento, que contou com a participação de Martinho da Vila. Depois de 11 anos, os Tambanca Jazz gravaram o 5º e último disco em 2013, intitulado Depois do Silêncio. A música Todos os Sentidos foi incluída na compilação africana 50 anos de música. Antes do final de 2019, o grupo conta apresentar um novo disco inspirado pela alma africana, pela sociedade atual e pelo amor, disse em entrevista exclusiva da DW África o líder do grupo, Micas Cabral. Para os guineenses, Tabanca Jazz é sinónimo da alegria do povo e orgulho de uma nação. Mas mais do que isso, Tabanca Maior é também ritmo tradicional empolgante de Ngumbé.
DW Notícias.
Atualidade internacional. O governo britânico apresentou uma nova proposta de acordo para o Brexit. Londres propõe uma alternativa ao acordo já negociado com a União Europeia. O governo britânico cancelou o controverso backstop e propõe agora uma zona regulatória comum entre a Irlanda do Norte e a vizinha Irlanda para facilitar a circulação de mercadorias. Para o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, trata-se de uma concessão, mas Johnson também pede cedências à União Europeia.
Hoje em Bruxelas apresentamos propostas concretas e razoáveis que oferecem um compromisso a ambos os lados.
Em reação, o presidente da Comissão Europeia em funções, Jean-Claude Juncker, disse que há avanços positivos, mas também pontos problemáticos na nova proposta do governo britânico. A chanceler alemã Angela Merkel apela a uma frente unida na União Europeia.
Vamos olhar para as sugestões mais de perto. Para nós, o mais importante é que os 27 Estados-membros estejam unidos nesta questão.
É uma denúncia da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch. O exército do Mali está a cometer abusos contra detidos em operações de contra-terrorismo, com práticas que levaram à amputação de extremidades e a outros ferimentos graves em suspeitos, pelo menos em 4 casos. A Human Rights Watch pede ao governo do Mali que adote urgentemente as práticas internacionais para o tratamento de prisioneiros. Na Tunísia está confirmada a data para a segunda volta das presidenciais, 13 de outubro, e a campanha começa já amanhã. Dois candidatos antissistema concorrem à presidência da Tunísia, o académico Kais Saied e o magnata Nabil Karoui, que está detido, acusado de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Karoui vai fazer a campanha na prisão. E em Israel começaram as audiências sobre as acusações de corrupção contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu é acusado de suborno, fraude e abuso de confiança em 3 casos distintos. O primeiro-ministro não participa nas audiências, é representado pelos advogados. Netanyahu nega as acusações e diz que está a ser alvo de uma caça às bruxas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura e perguntávamos-lhe o que acha da decisão do candidato do AMUSI em Moçambique de cancelar a campanha e será que a polícia deveria aumentar o seu contingente durante esta caça ao voto. António, o que é que dizem os nossos ouvintes?
Elias de Maputo escreveu no WhatsApp para dizer que mais uma prova de que a polícia é mais partidária do que republicana. Para o Partido no Poder, a Frelimo, a campanha eleitoral acontece sem sobressaltos, diz Elias de Maputo. Constâncio Deixa, no Facebook, escreveu para dizer que Moçambique não se resume a Cabo Delgado e onde há insegurança pública. O líder da AMUSI pode ir fazer a sua campanha noutras províncias, porque as outras províncias estão pacificadas. Um anónimo no WhatsApp escreveu para dizer que este candidato muitos consideram muito fraco no desempenho da causa e na caça ao voto, em relação aos outros que já passaram por Cabo Delgado. Mário Albino é um candidato que não sabe bem o que realmente quer. Adulay Candé acha que a decisão desse candidato é legítima, tendo em conta a insegurança que abala a província de Cabo Delgado. Todos sabem que é obrigatório os responsáveis pela manutenção da ordem pública garantir a cada candidato a segurança necessária para o desempenho da sua campanha. Mas, ao que tudo indica, isso não está a acontecer com os partidos pequenos, escreveu Adulay Candé. João Gafar, da Beira, diz que numa situação dessas, é obrigação da polícia garantir a segurança de todo o cidadão moçambicano, mas o que temos visto é alguns agentes da polícia, para não dizer todos, são uns lambotas do Partido no Poder.
Obrigado, António. Obrigado também pelas mensagens. Chegamos ao fim desta emissão. Mais informação no nosso site em dw.com/português. Nós voltamos amanhã. Até lá. Votos de uma boa noite.